Começa agora, Falando de Arte, com Sérgio Scaffi.
Falando de arte, hoje com um grande amigo também, Ricardo Cavalcante de Albuquerque, que tem uma história longa na tradição desse famoso Clube Atlético Paulistano. O foco hoje, apesar de a gente estar citando como arte, é porque eu acho que toda a história do Paulistano ela é muito ligada a esse conceito de arte pelas passagens que nós vamos comentar hoje aqui, nessa trajetória diferenciada que o Paulistano teve desde a sua fundação até hoje. Ricardo, você, pelo que o nosso bate-papo preliminar, você talvez tenha sido desde um fundador até hoje aqui dentro do Paulistano. Conta um pouquinho dessa experiência, como é que nasceu, como é que você se envolveu dessa forma tão apaixonada pelo clube.
Bom, primeiro obrigado, Sérgio, por essa oportunidade, você, essa minha rádio é como se eu estivesse em casa com o Ricardo, com você, porque nós fundamos essa rádio. O sucesso e o crescimento dela devem a vocês, com a sua dedicação do Ricardo, com a sua experiência e dedicação. Eu nasci aqui dentro, eu era filho de sócio, portanto, aos 18 anos eu comprei título, portanto, eu tenho 90 anos de clube. Eu morava na Rocha Azevedo e vinha, pulava pela piscina, né, para não dar volta, era muito longe a Rua Colômbia. Então a gente tinha uma latinha de cera, a gente pulava para vir pegar no laguinho, que hoje é piscina social, peixe, que não era peixe, era girino de sapo. Que levava para casa, punha no bidê, morria todo mundo, mas a gente tinha um time que descia e fazia isso. Portanto, eu vivi o clube intensamente até que me tornei conselheiro por um trabalho naquele tempo do Pedro Magalhães Padilha, do Luiz Ferraz do Amaral, que era o presidente, disse, não, você precisa ser conselheiro. E com 23 anos...
Puxa, jovem.
Com aqueles monstros sagrados, estava eu no meio, chato, um moleque chato, perguntando as coisas e referindo. A ideia do Antônio Prado Júnior era criar um clube do que havia de melhor da sociedade paulistana. E um clube é feito de tradição e de modernidade. Modernidade está aí, o que há de mais moderno em termos de software, de aplicação, a diretoria vem aplicando com categoria, com sabedoria, com eficiência. Mas a tradição está no conselho, e isso eu acompanhei. Quando eu olho para os 150 que às vezes estão lá, quando todos vocês chegaram, eu já estava aqui, isso vale para os 220 também, é aterrorizante sobre um aspecto. Mas por outro, pensando bem, é altamente uma honra, é uma passagem da minha vida onde eu aprendi a ganhar, a perder, a discutir, a ouvir, falar. O Conselho do Paulistano, faltei a uma sessão, só estou faltando essas últimas em razão de doença, mas nunca faltei. E tive a honra de sempre fazer parte da comissão daqueles que iam buscar os mais antigos lá embaixo. E vi brilhar nos olhos aqueles reeleitos pela primeira vez e os reeleitos, que vinham com a ideia de ajudar o clube e realmente ajudaram. O conselho foi fundado em 1942, eu tinha 8 anos. 10 anos depois eu estava entrando, quase que eu sou fundador desse conselho. Mas o conselho deu presidentes e diretores para o clube de primeiríssima. O Paulistano é hoje esse clube referência nacional. E quando eu digo que ele é referência nacional, Sérgio, eu digo por total experiência. Eu sou vice-presidente jurídico do Sindiclube. Então eu tenho contato com clubes do Brasil todo. E o Paulistano é referência. Pergunto, como é que faz no Paulistano? Como é que é no Paulistano? Como é que foi no Paulistano? Aliás, 2 presidentes do Paulistano, o César Champolini Neto fundou a SESC e o Luiz Ferraz do Amaral fundou o Sindiclube. Então o Paulistano está sempre na frente. Paulistano é paulistano. E eu, durante esses 68 anos de conselho, eu acompanhei os presidentes, fiz parte de tudo que é comissão, que posso imaginar, inventei o departamento de marketing, fui secretário por 3 anos do clube. Mas o importante é que eu vivi o conselho. O importante é que eu vi avós, meus colegas, depois filhos, meus colegas, hoje netos, com muita honra, meu colégio, e a ideia do Antônio Prado Júnior, que era a de criar uma elite paulistana, se concretiza até o dia de hoje. Até o dia de hoje, no Conselho do Paulistano, nós temos o que há de melhor em termos em cada setor e etc. E isso eu tenho, na primeira opinião, aterrorizante. Na segunda, eu tenho a felicidade de ter acompanhado esse desenvolvimento do clube calçado pelo conselho. A primeira mulher eu fui buscar lá embaixo.
Isso em que ano?
Hoje se faz uma campanha, precisa de mais mulher no conselho e tal, tudo perfeito. Mas a primeira que entrou no clube, de 1925, entrou no clube em 1929, se elegeu em 1993 e tomou posse em 94, foi Helena Medeiros. Pessoa sensacional, uma senhora advogada, fez parte da mesa do conselho, foi a primeira mulher que entrou no conselho. Depois entraram mais 18 e outras, mas é importante a primeira, foi a Helena. A Helena deu ao conselho toque feminino que depois a gente descobriu quanto era necessário. A palavra da Helena, o bom senso da Helena, foi na realidade uma contribuição para o conselho. Vi morrer conselheiro no conselho defendendo seus interesses, os interesses do clube, em plena sessão. Naquele corredor lá ele caiu com um infarto falecido. Vi as inaugurações, vi a mudança de presidente, fui secretário de quase todas as mesas, secretário executivo de quase todas as mesas eleitorais, fui presidente em algumas de conselho e de presidente. Vi amigos meus, amigos nossos, ir embora depois de terem feito muito pelo clube. Hoje fazem falta. Aquela tese, Sérgio, de que ninguém é insubstituível, para mim
sempre
caiu por terra. Tem algumas pessoas que são insubstituíveis. Então, quando eu sou considerado decano do conselho, ainda falando, andando, comendo e tal, e podendo ir nas sessões discutir, divergir ou até ajudar a diretoria, para mim foi uma honra e a parte da minha vida no que diz respeito ao paulistano, porque o conselho do paulistano deu ao paulistano os presidentes, os melhores diretores ou grandes diretores. Deu ao paulistano a chance de julgar com justiça, a chance de debater com bom senso e educação assuntos do clube, do nível do paulistano. E eu não posso deixar de fazer aqui uma menção ao Vitalício. Nós nos reunimos no São Paulo Clube, lá na Avenida Higienópolis. Era o Paulo Queiroz, Roberto Aratagi, João Marantes, eu, eram uns 6 ou 7. E depois de muita discussão, muito susto, chegamos à conclusão que deveria ter uma espinha dorsal, deveria ter um elemento moderador no paulistano. Todo o clube tinha, fui eu quem fiz o levantamento. Um tem o COI, outro tem o Soqueiro, e nós chamamos de vitalícios, os ex-presidentes. E a primeira proposta, que foi minha, eram 3 mandatos de 9, e 40 anos de clube. Hoje são 18, 2 mandatos de 9 e 40 anos de clube. Quem viveu 18 anos como conselheiro, ele teve a oportunidade de servir a 6 presidentes, ou trabalhar com 6 presidentes. Então ele deve conhecer um pouco.
Com certeza,
do clube.
Não é uma referência que nem
40
tinha.
Anos ele deve conhecer quem é o roupeiro, quem é que dá exame médico, enfim. Mesmo tendo tirado o mandato, eu entendo que o conselheiro hoje, ele é uma pessoa, o candidato a conselheiro, é uma pessoa que conhece o clube, as pessoas, viveu e pode ser útil ao clube. Eu, por exemplo, tive 4 mandatos. Eu fui eleito 4 vezes. Naquele tempo não tinha vitalício. Eu que inventei. E outra coisa que aconteceu é que, durante esses anos todos, quem tem saudado os vitalícios por gentileza da mesa, da presidência da mesa, sou eu. E o vitalício é o poder moderador do clube. É aquele que passou pelo clube como presidente do conselho, que pode chegar ao presidente e falar, não faça isso porque eu errei aí, ou faça isso porque eu acertei aí.
Ou porque deixei de fazer.
E, além disso, nas comissões, você colocar 1, 2 experientes, você vai colocar gente que viveu e vive o clube diariamente. Sem falsa modéstia, eu sou também associado benemérito. Só tem 6. O clube todo é 26. Entre eles, o presidente da República, Washington Luiz. Eu sempre digo que o Washington Luiz e eu eram os mais importantes. Mas tem hoje 6 vivos. Champolini, Zé Eduardo. E no total foram 26 associados beneméritos. Então, a minha ligação com o paulistano e com o conselho do paulistano, e ser hoje o decano do paulistano, eu passo aqui uma semana contando histórias para você, e você vai dizendo, não é possível que tudo isso tenha sido discutido durante 68 anos no conselho. Que o conselho tenha sido, até na pandemia, para você ter uma ideia, foi dado posse a conselheiros via digital, via celular. Fizemos sessões na pandemia por digital, por celular. Então, essa modernidade também, além do voto por aparelho, isso tudo eu acompanhei quando um menino de 23 anos eu levantava e tinha aqueles monstros sagrados de gravata. Tinha aqueles monstros sagrados discutindo assuntos do paulistano. Repito, o Conselho foi fundado em 1942. Por 8 anos, 10 anos, eu não fui fundador.
Dentro dessa tua explanação, alguns pontos assim, interessantes que acredito você também deve ter uma história muito rica. O glamour, porque eu acho que o glamour foi uma coisa que teve sempre muito ligado ao paulistano, né? Dentro da história da nossa cidade, quem sabe até do Brasil. Como é que você enxergou isso?
Bom, eu vivi aqui dentro, né? Eu vivi gerações. Quem montou o primeiro conselho, que me levou, foi o Luiz Ferraz do Amaral. Mas o primeiro presidente não foi ele, foi em 42. Nós tínhamos uma revista chamada Paulistano, que era o Armando Santana, que é quem morreu no conselho. O Cavalieri, que a filha hoje é responsável pelo vôlei, etc. A Mônica, filha do Cavalieri, pessoa sensacional. E eu era secretário da revista. Então nós acompanhávamos, por exemplo, a feitura da sede nova, 56, encadernado, acho que os 24 volumes eu dei com dedicatória por Luiz Ferraz. Mas fizemos, acho que 36 números, e dava lucro para o clube. Só o Ademar Zacarias pagava a página última e já pagava a revista. Era uma revistinha e tal. Está aí, ela está digitalizada e está no site, quem quiser ver, vale a pena ver, porque você vai ver um paulistano da debutante do...
Tavares e Miranda, a tradicional escada.
É, você dá uma olhadinha, você vai ver coisas que você fala, pô, esse era o nosso paulistano. A sede velha, que dava para a rua Colômbia, você entrava, à direita tinha o Ivo, com um livrão, ele lançava os sócios ali, não tinha ainda, esse negócio de título. E à esquerda tinha o barbeiro, que era o Rafael, o Rodrigues e o Espanhol. E no baile do Aracan, a gente entrava e ficava escondido desde as 5h30, 6h no barbeiro. Para 10h abrir a porta e entrar no baile, 10h30. E por aí vai as histórias do clube. Eu tenho 114 podcasts contando a história do clube, falando também de atletas que nós tivemos olímpicos. Eu fiz uma história do Júlio Góes, por exemplo, contei que ele nem sabia que tinha morado numa casa, numa cidade interior, lá em Bauru, primeiro. Ele falou para mim, como você sabia, Ricardo? Eu levantei a ficha de todos. Então nós temos aí grandes campeões olímpicos, como Paulo Russo, Farid,
tem várias Malvi modalidades Passos, esportivas
etc.
também.
Eu não quero cometer, a Camila, eu não quero cometer injustiça, mas está tudo isso escrito, está tudo isso documentado. E o mais grave, eu vivi tudo isso.
Não, imagina.
O mais grave, tem uma foto, o bonde esperando a gente na porta do clube, lá na rua Honduras, para jogar futebol, o Farid, o maior medalhista brasileiro, campeão olímpico nosso, 14 vezes pan-americano, 2 vezes no México, em Tóquio, na Olimpíada, com 10 anos de idade, e eu tô lá, já com a bola na mão, com o Luiz Ferraz. Então, Sérgio, quando eu olho e lembro e vejo a história de cada um, a minha frase é o seguinte: quando você chegou aqui no conselho, eu já estava.
Com certeza. Aí já diz tudo.
Aí diz tudo.
Essa frase
diz tudo. Eu já estava aqui. Pode me chamar de múmia, pode me chamar de dinossauro, mas eu já estava.
Seguindo dentro dessa linha que você está comentando, nessa última eleição, eu vi uma passagem para uma nova geração, né? Porque eu estava vendo os filhos de amigos, então, que seriam talvez os netos, vamos chamar assim, assumindo também esse envolvimento com o clube. Eu nem quis citar o lado familiar, mas sim o lado que é apaixonante se envolver no dia a dia do paulistano, em suas atividades culturais, suas atividades sociais, suas atividades esportivas, culinárias. Quer dizer, é um clube que preenche um universo muito grande. Perfeito. De modo de vida, de amizades, de histórias, né? Isso é uma coisa que é difícil.
Eu não quero, Sérgio, citar famílias, etc, etc, porque são tantas que eu acompanhei, mas uma eu não posso deixar de contar. Em 1971, você tinha nascido ou ainda não?
Não, tinha nascido.
Em 1971, o laudo foi feito e entendeu que do Concertos de Inverno de Campos do Jordão, que era o Arroba Martins que fazia, e deu ao Pedro Padilha, que era diretor social aqui, e a minha incumbência, o diretor cultural foi o Paulo Bonfim, de fazer um festival. Então nós fizemos um festival, quem abriu foi Guilherme Novaes, Tupeio, Madalena Tagliaferro. Aí tem uma série de histórias que eu já contei por várias vezes, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o festival era Arroba Martins. E rei deposto, e o chefe da casa do Laudo era o Lendaro. E eu prestigiava o Arrobas Martins de todo jeito, ele foi chefe da casa militar de Sodré, guerra civil. E eu prestigiava o Arrobas Martins. Meu aniversário, 1º de agosto, se fazia lá no palácio, eu chamava o Arrobas, abraçava, punha ele na primeira fila e etc. Passado um tempo, eu venho trabalhar com o filho dele, que foi vice-presidente do Paulistano, o velho Arroba Martins. Pessoa sensacional. Criei o departamento de marketing, ele me ajudou muito, trouxe até banco e tal. E depois, hoje eu sou íntimo do neto.
Foi meu companheiro de diretoria até
do Arrobinha.
Arrobinha, sem
dúvida. Você veja, contei um, mas te conto 200. Você veja que honra, fora e dentro. O Arrobas Martins, avô, ele realmente foi um marco na política brasileira, como chefe de gabinete, fundador do Palácio, pelo bom gosto, a decoração do Palácio de Campos do Jordão, etc. Vou eu lá, eu fui coordenador 71, 72, 73, chegou o Eleazar de Carvalho, eu fui coordenador, o Eleazar foi diretor artístico. Então, Sérgio, eu citei o Arrobas, porque o Arrobas era uma figura nacional, que eu venho depois ser íntimo do filho dele.
E sempre com um lado cultural também, né?
Ele foi diretor
cultural. Com certeza.
Belíssimo diretor cultural. Mas eu tive mais contato com ele como vice-presidente. Eu fui vice-presidente também. Você não sabia, fui secretário, fui vice-presidente, fiz participação de comissões de estatuto, por aí fui. Muita coisa eu não podia porque eu fui secretário de Estado lá fora várias vezes. E até é bom você me lembrar isso. Eu fui muito mais do que merecia, mas eu fui chefe de gabinete e ministro, fui vice-governador em exercício, fui 5 vezes secretário de Estado e 1 vez secretário municipal com o Jânio Quadros. Pois bem, foi aqui no Paulistano, é aqui que eu me formei, foi aqui que eu aprendi a perder, a ganhar, foi aqui que eu passei a respeitar, foi aqui que eu aprendi a ouvir, depois de ter corrido uma vida toda lá fora, até em 64, tinha até poder de vida. Eu era chefe de gabinete do general Odévio Barbosa de Lemos, que fez a Revolução. Para entrar no DOPS e tal, eu tinha que falar com o tio. Eu estive lá fora, mas o paulistano, sempre. Eu ia, voltava, tal, mas o paulistano era a minha raiz, onde desde criança, e hoje tenho meus filhos, meus netos aqui também.
Que seguem essa mesma linha sua dentro do paulistano?
Não, todo mundo quer que meu filho seja conselheiro, ele não quer.
Como é que você explica isso?
Nessa última, por exemplo, que você citou, eu votei em todos os filhos, que para mim, particularmente, amanhã dizer, olha, o teu avô era assim, assado, cozido, eu tive com ele isso, é algo que diferencia muito a relação entre pessoas, principalmente dentro de um clube. Então, um menino que nunca ouviu falar em mim, sabe quem eu sou, sou um velho, de repente encosta nele e fala, teu avô...
Essa história é importante. É uma leitura muito positiva mesmo. Eu tive uma situação também interessante. Você citou em algum momento desse nosso bate-papo que antigamente os clubes eram realmente clubes de colônia. Papai foi um dos 10 sócios fundadores do Clube Atlético Monte Líbano. Então nós estamos falando de uma geração, meu pai para mim. E frequentei o Monte Líbano até talvez os 13, 15 anos por aí. Mas eu me identifiquei efetivamente com o paulistano. É o clube que eu acabei adentrando e permaneço e não posso, não tenho a referência do meu pai, uma referência que existe, quer dizer, como fundador de um clube, que toda essa história que você contou, mas aqui é interessante, ele talvez seja um clube assim que transmite um pouco do que é o Brasil, né? Essa associação de povos do mundo inteiro, quer dizer, você convive de uma forma um pouco diferente de um clube de colônia. Isso é apenas uma maneira de enxergar, não é uma crítica a uma determinada colônia ou não. Mas eu concordo plenamente com a sua leitura do paulistano, porque eu vejo isso, eu sinto isso, e é muito prazeroso isso.
O paulistano, eu diria que é um vício. Fui secretário dos negócios metropolitanos, o metrô estava comigo, viajei o mundo todo, vou almoçar no paulistano. Na minha mesa. Nós temos uma mesa que eu almoço há 30 anos lá. Secretário de Estado. Segurança, tenente junto, vamos falar no... motorista, vamos passar no Paulistão no final da tarde, vou ver os caras. Então, eu tive a felicidade de... É lógico que hoje eu entro no clube e conheço muito pouca gente. Por quê?
É normal.
É normal. Eu tô fora da curva. A molecada vem aí atrás. Às vezes ele é filho ou neto de um grande amigo meu, nem sei. Mas o que eu posso dizer a você é que não só frequentando, não só tendo servido a 26 presidentes, não só vindo pegar peixinho com 5, 6 anos aí, que era sapo, eu acompanhei o paulistano também de fora, como vice-presidente do Sindiclube. Lá são 1.400 clubes do Estado de São Paulo e associações. Mas a gente tem contato com o Brasil todo. O paulistano é referência nacional. O paulistano saiu na frente e criou a SESC, através do César Champolini, e criou o Sindiclube, através do Luiz Ferraz do Amaral. O paulistano é um clube diferenciado e eu sou a história ainda viva. Passaria uma semana contando detalhes do conselho, fora do conselho, discussão do conselho, xingamento no conselho.
Tinha que ter uma briga, né?
Mas o que eu posso dizer é que o conselho representa a tradição. E os nomes que eu citaria demonstram isso. Que foi a ideia primeira do Antônio Prado Júnior quando quis criar um clube da elite paulistana. Hoje no conselho, em qualquer ramo de atividade, tem um formador de opinião.
Nem sei, né? A gente tem sempre um time desse nosso bate-papo. Falar de Ricardo Cavalcante Albuquerque é ficar horas conversando. Acho que o paulistano foi um clube favorecido pela sua presença em quase N décadas aqui dentro. Acho que esse seu envolvimento atual ainda é uma coisa bonita e importante de se ver, porque são gerações, né? Que nem você acabou de falar. E você conseguiu continuar sendo ouvido, sendo consultado. Eu só posso te parabenizar. Felicidade de estar com você aqui hoje. Felicidade de...
Alegria é minha. Muito obrigado, Sérgio. Eu só espero um dia, com a generosidade da mesa, particularmente o Silvio, poder um dia dizer no conselho, quando todos vocês chegaram para aqui, eu já estava aqui. Falando, rindo, olhando e lembrando, ainda estou com a memória mais ou menos, lembrando de detalhes. Espero ainda ter essa felicidade um dia. Sérgio, muito obrigado. Essa rádio para mim é um especial, porque junto com o Ricardo, esse funcionário exemplar, que eu acompanhei o começo dele. Sim. Aqui, o começo... Nós fizemos essa rádio que tinha 147 ouvintes, 7 mil, 8 mil, quando eu deixei. Essa rádio não só tem que ser prestigiada, como tem que ser desenvolvida. Eu me lembro que nós tínhamos até um quadro que ela tinha sido ouvida na Suécia, nos Estados Unidos, não sei o quê. Então, tudo que se fizer pela Rádio Paulistano vai dar chance, como você está me dando agora, de contar o que era o paulistano há 40 anos atrás. Ninguém nem sabe, há duas semanas, imagina há 40, 50, 60, estamos falando de 90. E eu vi os campeões olímpicos. Nós temos aqui uma pleia de campeões. Por exemplo, o Mauri Passos. O Mauri Passos está na fama, foi bicampeão mundial e melhor jogador do bicampeão. Sim. Mundial de basquete. Está aí todo dia. Não,
e com uma referência que nós criamos uma área homenageando eles aqui nesse novo prédio que ficou...
Foi, eu estava...
Eu vi você no dia da solenidade.
Não, Mauri merece. Mas como a Mauri tem dezenas. Vários. De outros. Pelé foi campeão juvenil brasileiro. Júlio Góes jogou em Wimbledon. Farias Abrito é o maior medalhista desse clube. Eu estou falando, desculpe aqueles que eu estou me esquecendo. Paulo Russo foi técnico da seleção italiana, brasileira, etc. Pô, eu estou me lembrando alguns, a Camila. Enfim, estão todos aí. Procure no site da Rádio Paulistano, tem 114 podcasts. E esse podcast tem fala de todos os nossos olímpicos com detalhes. Portanto, se você quiser saber um pouco do paulistano... Sérgio, muito obrigado mais uma vez. Você, eu sei que é o mais ouvido daqui da nossa rádio. Eu me sinto profundamente honrado de ter fundado. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado a você. É um prazer estar contando para o Associado Paulistano 100 anos de história. Parabéns.
Você ouviu Falando de Arte com Sérgio Scaffi.